Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner, com Rui P. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Ronaldo Bonacci está hoje, não aqui no estúdio, mas no Brasil. Estamos a fazer esta emissão com ele a entrar por Skype. O Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Votaram contra PSD e CDS-PP. O PAN absteve-se. Segue agora o debate na especialidade. Para o Ministro das Finanças, Mário Centeno, o Orçamento do Estado para 2018 projeta o futuro com confiança. Já o Conselho das Finanças Públicas acusa Mário Centeno de aproveitar as ambiguidades das regras europeias para as tentar cumprir apenas nos mínimos indispensáveis. A entidade liderada por Teodoro Cardoso diz que os números para o déficit, 1%, o mínimo dos últimos 40 anos, não chega para garantir uma política orçamental que possa fazer face a crises no futuro. A proposta do Orçamento do Estado, meus senhores e minha senhora, responde às necessidades das famílias e empresas portuguesas?
Bom, a questão é, responde à necessidade. É muito difícil você passar uma proposta de orçamento de Estado para aquilo que é o dia a dia das pessoas. O que é a questão é que existem duas visões em choque, uma a do governo e outra do apresentada, capitaneada pelo Conselho das Finanças Públicas e agora também pela União Europeia, que segue um pouco a linha que segue o Conselho das Finanças Públicas, que reclamam da falta de que não cai o suficiente, que não cai o déficit estrutural. Bom, a questão é que ninguém sabe direito o que é o déficit estrutural. Cada economista tem um conceito diferente. E quanto a isso, o Conselho das Finanças Públicas já errou 2 anos seguidos. Eu acho complicado, quer dizer, você olhar para... Tem coisas que pelo que se, ao ler com o parecer do Conselho das Finanças Públicas, é um parecer coerente, que segue uma linha completamente coerente de ponta a ponta, mas ele parte de uma visão, e é isso, porque economia não é uma ciência exata, não é uma ciência que você pode que é só somar
Sim,
números.
Não é matemática, né?
Não é. A matemática também não é ciência exata. A soma pode ser mais exata também do que aquilo, mas não é só somar números, mas também há uma visão política e há uma série de conceitos. Aquilo que você considera uma coisa, déficit estrutural, é para uns uma coisa, para outros é outra déficit estrutural. A União Europeia e o Conselho de Finanças Públicas dizem que não há uma queda do déficit estrutural, o governo diz que é, e como, bom, até já foi proposto na União Europeia a mudança do conceito de queda de déficit estrutural para apenas a relação dívida-PIB, que isso aí é mais concreto, é mais fácil de você considerar um padrão comum.
Ronaldo, achas que este orçamento olha para o futuro ou é apenas, como diz a oposição, um reflexo das pressões dos diversos grupos?
Eu acho que é um reflexo das pressões, mas eu não quero falar mal. Eu acho que é justo que seja reflexo das várias pressões. Quer dizer, eu li um resumo desta coisa da Teodora Cardoso. Acho bem feito, acho perfeitamente coerente, como disse o Jair, coerente com o TINA, cioè there is no alternative, ou seja, con questa Europa, con queste regole europee, sarebbe di buon senso, o primero di nerigno che sobra, sarebbe di buon senso guardarlo per eventuali crisi future. Ma a crisi che aconteceu foi una speculazione dos especuladores internacionais, e quem tinha o potere monetario, che è o BCE, devia proteggere os países mais pobres. O che non fez, só começou con o Draghi a tentar de opor-se aos especuladores. Então, eu acho que o governo tem que o que aconteceu com a crise foi pagar, os pobres pagaram os bancos que se não iam falendo com a desculpa que havia uma crise strutturale e caía o mundo. Então, agora que sobre algum dinheirinho seria vergognoso que dice, olha, sobre um dinheirinho vamos dar ainda às instituições financeiras, porque assim elas vão precaver-se para uma futura crise. Seria um gozar com o povo. Então, eu acho que fez muito bem o Centeno a chegar ao limite da segurança e dar, esperando depois que se ele vá a intervir no Eurogrupo, consiga mudar estas regras, como dizia o Jair, para proteger os mais fracos, como fazem todos os bancos centrais com o seu país.
Virgínia, como é que olhas para este orçamento?
Bom, tentar perceber alguma coisa, mas na verdade é tão ambíguo que eu não percebo nada. Mas pronto, se calhar sou eu. Porque uma coisa é as coisas que estão no papel e depois outra coisa é as coisas que estão na realidade. E às vezes as contas no papel até podem funcionar. Isto que o que eu percebo, não é? De que há esta utilização da ambiguidade das regras para poder fazer um orçamento que no papel passe e depois na prática é o Portugal que temos. Mas dizer se é bom ou se é mau, na verdade, o que Portugal continua a precisar é crescer. Isto é, agora é como uma dona de casa tentar gerir o orçamento familiar. O mais importante primeiro é que haja rendimento, porque se não há rendimento, então tenho que esticar mais a sopa, que é pôr mais água. E continua a ser muito importante que qualquer governo que esteja em Portugal dê muita importância a, por um lado, quando se fala em devolução de rendimento aos trabalhadores, isso é importante, porque sem dinheiro uma economia como a portuguesa não funciona, porque o consumismo é grande parte, o consumo é grande parte da economia, não é? Das pequenas e médias empresas, portanto é o mesmo dinheiro a circular na economia. Por outro lado, as empresas também têm que ter capacidade para continuar a gerar rendimento, porque também é importante desse lado. Agora, para isso acontecer, tem que haver grandes reformas a nível de toda a estrutura da economia, e isto também não se faz de um dia para o outro. Portanto, por isso é que eu digo, a causa é muito complexa e eu sinceramente também não tenho estas capacidades para interpretar todos os pormenores destas. Estive a ler um artigo muito longo do Observador e já lá para o meio já me tinha perdido, lá para o fim já não tinha percebido nada.
Muito bem, mas estas sucessivas notícias da possibilidade de Mário Centeno, atual Ministro das Finanças, ser Presidente do Eurogrupo, podem de alguma maneira perturbar a situação da execução orçamental para 2018 ou não?
Eu acho que perturbar não vão perturbar. Eu acho que o que pode acontecer é que a disputa pelo cargo de Eurogrupo pode aumentar ou acirrar críticas em relação ao orçamento português. Por exemplo, o Moscovici hoje falou que Portugal tinha que ter uma redução do déficit estrutural de 0,6, quando na União Europeia falam de 0,5. Bom, mas por que mais a Portugal? Não dá para. Como é que se explica isso, exigir mais a Portugal? Não sei, eu acho que existe uma disputa política ocorrendo de quem vai ser o próximo presidente do Eurogrupo. O fato de Portugal ter conseguido dar o salto que conseguiu na área econômica coloca o Centeno em muito boa posição. Então eu acho que haver esse tipo de jogadas de bastidores, ou nesse caso já quase não tanto de bastidores, mas que aparecem com uma máscara científica contra o Centeno, eu acho que deve fazer parte de da campanha para eleger um ou outro candidato.
Portugal beneficia alguma coisa, Ronaldo, de ter portugueses em altos cargos?
Sim. Eu espero que o Centeno, se por acaso fosse fazer o presidente do Eurogrupo, que não. É claro que ele tem que fazer os interesses de toda a Europa. Então, é claro que tem que haver este debate entre a austeridade passada, que foi desastrada, e esta ideia de Centeno, que parece vincente, que ganha, que está a ganhar. Então, è bom che haja questo dibattito, che sia fatto seriamente, e spero che il centeno, per il fatto di fare gli interessi di tutta l'Europa, non passi da altro lato. Ma io acho che ele sta a difendere una politica de investimento, não.
Investimento não,
mas de consumo, de bens, cioè, tem que diminuir. Cioè, no, vabbè, eu estou a confundir tudo. Mas eu espero que o Centeno, não, pelo fato de defender toda a Europa, ou seja, não vá a defender os mais potentes, e que seja um traidor. Espero que continue com a sua política, que em vez parece que está a funcionar.
Virginia.
Em princípio partimos do princípio, mas às vezes eu parto dos princípios errados, de que se é um português em um posto importante da Europa, como tivemos na Comissão Europeia, que vai defender os interesses do que lhe toca mais de perto, que neste caso é Portugal. Mas se parto desse princípio, então se não fosse o Centeno, quer dizer que a pessoa que seja escolhida de outro país não vai defender os interesses de Portugal? Ou seja, acho que a pessoa que seja escolhida deve defender os interesses de todos os cidadãos da zona euro ou da Europa, porque é isso que realmente para esse cargo é que está. E nesse sentido tem que ser desta Europa que assuma um rumo diferente, que não seja só a Europa da austeridade, a Europa dos cortes, e que seja a Europa da prosperidade, a Europa dos direitos, a Europa dos cidadãos, em que realmente encontrem uma vida que merecem. Mas deduz que obviamente se é um português, pois olha, estamos melhor representados do que se não fosse. Espanha, para a Espanha é positivo, portanto, será o da Península Ibérica.
Muito bem, termina hoje em Lisboa a Web Summit, o mais importante encontro de inovação e tecnologia do planeta. Das muitas personalidades que passaram pelo palco, António Guterres lembrou que o que é mais importante é combinar a inovação com políticas públicas e defendeu a atuação combinada de governo, sociedade civil, setor privado e academia para que a inovação tecnológica seja uma força para o bem e não para o mal, certamente, disse o antigo primeiro-ministro português. Que importância vocês atribuem à realização da Web Summit em Portugal?
Bom, o Web Summit, primeiro, ela trouxe uma quantidade muito grande a curto prazo, quantidade muito grande de pessoas, com gastos bastante grandes, calcula-se 300 milhões que gastaram esses dias aqui. Isso, a curto prazo, tem um papel, e isso, como Portugal está investindo no turismo, essas pessoas provavelmente voltam em outras vezes, ou seja, retornam, vão trazer, isso tem um papel. Em segundo lugar, tem um papel na área da economia que não é ligado diretamente ao turismo, mas pode acontecer, como criar-se a ideia de Portugal ser um lugar bom para fazer startups, para trabalhar na área da tecnologia, e se conseguirem criar essa ideia de Portugal como um bom local para tecnologia, então o resultado vai ser investimentos, e a tecnologia se caracteriza, e essa nova vaga tecnológica, por muitas vezes não é necessário um grande investimento inicial para uma empresa ter uma repercussão mundial. E isso pode ajudar ao desenvolvimento da economia portuguesa numa velocidade muito grande.
Tiveste notícia aí? Fala-se aí no Brasil, Ronaldo, da Web Summit em Portugal?
Não, não. Na praia, especialmente, não se fala de Web Summit.
Na praia é mais mergulho.
No, eu gostei do debate sobre a robotização que tira trabalho. Não temos que politicizar tudo isso. Da um ponto de vista geral, sociológico, é claro que um robô pode fazer mais e melhor trabalho que os homens, aliás, já está fazendo. Mas é claro também que desde a idade da pedra, todos os avanços tecnológicos fizeram com que, o homem mediamente está materialmente melhor, está melhor. Não? Então eu tenho a certeza que com os robôs será a mesma coisa. Ora, se o estudo diz que um em cada, não sei, três empregos serão sostituídos por robô, e não vai criar tantos empregos assim a controlo da tecnologia e tal, temos que temos que encontrar a forma para que as vantagens que os robôs vão dar sejam distribuídas para todos. Isso se pode fazer só reinventando um socialismo aplicado a uma sociedade tecnológica. Esta é a grande ideia. Agora, com o capitalismo desregulado, como está agora, arriscamos que toda esta riqueza mais que vai ser construída vá só para poucos, beneficia só poucos, e vai criar uma massa de pobres que são os desempregados, porque que não vão sentir talvez muito destes avanços tecnológicos.
Não, mas para isso já está havendo propostas, já estão havendo sendo encaminhadas por algumas propostas como rendimento básico universal, que todas as pessoas ganhem independentemente de realizarem trabalho, tenham a sua manutenção garantida e, no caso de quererem trabalhar ou de quererem algo mais, além daquilo que lhe é proporcionado, aí então engajam-se num trabalho de preferência criativo. Isso aí já está sendo tentado experimentalmente na Finlândia, com 2.000 pessoas. Né? No Canadá tem dentro de uma determinada localidade, está sendo tentado para ver o que é possível com essa robotização.
Seguramente regulamentação é o que vai ter que existir, mas eu chamava a vossa atenção, ou convocava-vos agora para esta questão. O Stephen Hawking alertou para os perigos da inteligência artificial na sua intervenção na Web Summit. O físico pode ter razão quando diz que a robótica e a inteligência artificial podem acabar com a humanidade tal como a conhecemos até hoje. Virgínia, assusta-te esta robotização?
Quero dizer, agora não quero parecer conservadora, mas a Sofia é um bocado assustadora, não é?
Sim, tem uma nacionalidade saudita.
Já tem nacionalidade, não é? E até diziam que depois podem vir a ser tão inteligentes até reclamar o direito de voto. Ou seja, claro que se estamos a imaginar esse mundo como é nos filmes e nas séries de televisão, sim, é assustador, não é? Mas por outro lado também faz parte da própria evolução, por isso também o argumento de sermos usar tudo o que é os avanços tecnológicos em prol da humanidade. E então aí sim seria algo muito bom para todos. Precisamente por isso, não, como ela diz, não estamos aqui para vos destruir, estamos aqui apenas para vos tirar o trabalho. Bom, se é os trabalhos chatos que ninguém quer fazer, então até são bem-vindos. Agora, temos que perceber que o tempo então que nos resta aos humanos, por enquanto verdadeiros, seja utilizado, como o Jair, por exemplo, estava a dizer. Eu, se me pagam o mínimo por não fazer nada, ou me pagam o que eu quiser por fazer o que eu gosto, eu escolho a segunda opção. Mas certo. Isso sou eu. Não quer dizer que outras pessoas escolham a primeira. Portanto, se calhar é esse o modelo que temos que encontrar de, ok, tu tens direito a isto porque és um humano. Agora, se és um humano que tens outra ambição, então tens direito a mais. Por enquanto, o que nós usamos dos robôs é muitas tarefas que, na verdade, também encontramos no mercado de trabalho, algumas áreas sobrelotadas e outras áreas com falta de trabalhadores para determinadas postos de trabalho. Se temos os robôs para isso, poderá ser positivo.
Este caso da Sofia, deste robô Sofia, quem a Arábia Saudita concedeu a nacionalidade, levanta questões muito complicadas, até do ponto de vista jurídico, não é?
Do ponto de vista jurídico, quer dizer, foi mais uma jogada de marketing da Arábia Saudita.
Claro.
Quer dizer, eles precisam dizer que são avançados em alguma coisa.
Pois,
e por acaso é um robô com o nome de mulher.
Já que não deixavam as mulheres conduzir, não é?
Será que vão deixar a Sofia conduzir?
Se calhar a Sofia vai liderar, vai ter que ser, quer dizer, vai ter que liderar esta luta pela igualdade. Tem que ser liderada.
E a Sofia vai usar véu?
Tem que ser liderada. Mas sabes que também abriu um debate, que eu sei que o Ronaldo, se calhar, como está a fazer coisas mais interessantes, não viu, mas que eu sei que ele vai gostar de ouvir da minha parte, que é o... O que é que nós fazemos com os... Ou seja, o machismo dentro já deste novo dos robôs. De saber se como robô é meu, se eu posso usar ao meu gosto, para o que eu quiser. A robô feminina, neste caso. A robô mulher. A robá. Ou seja, e abre um novo debate, que realmente eu quando estava a ler
robota.
Aquilo... A robota. que realmente é curioso, porque eu pensei, a sério que vamos ter que debater outra vez esta coisa do machismo e agora associado outra vez agora... A sério que vocês nunca vão mudar nem sequer quando mudamos para robôs? A sério? Nunca?
inquieta-te, Ronaldo, esta robotização?
No, yo acho que esto Hopkins vio demasiado filmes de ficción científica. Quer dizer, o que fazemos, por quanto complesso possa ser, são os homens que fazem. Então, eu posso fazer, quando foi feito, sempre na Idade da Pedra, foi inventado, scoperto, inventado o fogo pode servir para queimar Portugal ou pode servir para aquecer a comida. Então, é a utilização que se faz. Um robô pode ter uma moral que gli è ingettata attraverso dei programmi complessi quanto chiede, ma è o che fa l'uomo. Allora, l'uomo può essere buono o mau, então io posso fare un robot molto mau che mata tutti, o posso fare un robot che então, non ha una regola. Una macchina va a aumentare le possibilità do bene e do male, è isso che io penso.
Segunda parte do Esplendor, Ronaldo Bonacci, oggi no Brasil. Virginia Lopes e Jair Ratner. Na Catalunha, ontem foi dia de greve geral e hoje é dia de audiência de deputados regionais. Vão ser ouvidos num tribunal em Madrid. Em causa estão delitos de rebelião, má gestão e outros relacionados com o processo da Declaração Unilateral de Independência, proclamada após uma votação secreta no Parlamento Local. Carles Puigdemont, que continua em Bruxelas, não tem dúvidas de que pode acabar na prisão. A justiça belga vai decidir o pedido de extradição para a Espanha no próximo dia 17. Puigdemont alega que estar em Bruxelas dá uma atenção maior à causa em que toda esta questão vai acabar nos tribunais internacionais. O que pensam desta posição do destituído presidente do governo catalão? Tudo o resto, Jair, falaste justamente disso, que ele foi para Bruxelas para chamar a atenção sobre a situação.
Sim. Eu acho que até agora, quem saiu perdendo na batalha mediática pela Catalunha foi o governo de Rajoy. A ida de Puigdemont para Bruxelas conseguiu dois objetivos. Em primeiro lugar, aproveitou da situação de haver duas comunidades de línguas distintas na Bélgica, os flamengos e os valões, em que nem o francês nem o neerlandês têm predominância. E, em segundo lugar, e mais importante, tirou da justiça espanhola a avaliação do mérito do processo, pelo menos no primeiro momento. A justiça belga vai ter que avaliar se os delitos pelos quais Puigdemont é acusado se enquadram no Código Penal belga antes de dar a extradição, o que pode gerar uma divisão entre os países, pode até gerar uma extradição com a condição de ele não ser julgado por um ou dois dos crimes que ele... Dos três crimes que ele está sendo acusado. Isso daí, quer dizer, isso gera, por exemplo, se ele for acusado de peculato, mas ele foi peculato por gastar o dinheiro em alguma coisa pela qual ele foi eleito. Ele foi eleito tendo no programa fazer
Exato.
Fazer o referendo. Então, o peculato que ele é acusado é gastar dinheiro no referendo. Não é peculato usar dinheiro para fim pessoal, né? Então, quer dizer, isso vai ter que ser avaliado de alguma forma pela justiça belga.
Se, Ronaldo, se o governo espanhol não libertar os dirigentes independentistas para a campanha eleitoral, o que é que isto configura, do teu ponto de vista?
Bom, eu acho que todos estão a fazer o oposto do que deviam fazer. Eu acho que o governo espanhol, na primeira parte, ele ganhou a batalha porque ninguém reconheceu a independência, então podia ser menos agressivo e menos autoritário. E o Puigdemont, que não devia declarar a independência, mas já que a declarou, devia aceitar até as últimas consequências esta decisão. Aliás, devia se esperar que o prendessem para fazer de mártir. Quer dizer, não é que a Espanha, se a Espanha fosse um país onde a tortura, os direitos humanos claramente infringidos e tal, diziam, eu não vou lá, eu fujo de um sistema autoritário. Mas a Espanha é a Espanha, então quanto podia ficar dentro? Até as eleições? Não sei. Então eu acho que, em vez de passar de cobarde a ficar fora, podia ficar ali e fazer-se de mártir. Uhum. Eu quero dizer que eu sou a favor do referêndum, porque autodeterminação dos povos, mas eu teria votado não, eu teria votado para ficar na Espanha, porque eu sou pelas uniões e não pelos nacionalismos e separações.
Virgínia, Madrid está a fabricar heróis na Catalunha?
Sim, e podem vir a ser já heróis nas próximas eleições de dia 21 de dezembro, porque eu acho que o governo de Madrid, Mariano Rajoy, está a apostar em que, ou seja, o argumento dele é, os catalães vão perceber que os tais heróis, que para ele não são, levaram a Catalunha a esta instabilidade, mas pode estar a esquecer-se de que as mesmas pessoas que ela acha que vão ver instabilidade podem estar a ver o movimento, ou seja, os tais heróis que estão a liderar o, realmente a liberação, por assim dizer, a independência do Estado opressor. E isso depois é muito mais difícil ainda de gerir, porque até hoje têm o argumento, se podem ter algum, se Madrid pode ter algum argumento válido, é dizer que o referendo ilegal, não autorizado, que vai contra a Constituição Espanhola, etc., e que em base a isso não se pode continuar a falar nem em diálogo, nem em negociação, nem em independência. Mas agora estamos a dar a oportunidade a votar, não de referendo, mas sim vão ter, se os partidos que favoráveis ao referendo e à independência ganham, então de que maneira é que depois vai continuar este impasse que está cada dia mais embrulhado, cada dia mais feio? E depois eu estive a ver, claro que quero acreditar que são situações pontuais, mas mães e pais de alunos, alguns adolescentes, mas outros pequeninos de 8 e 9 anos, em que professores, digo, não vou generalizar e quero acreditar que são casos pontuais, mas são de professores, ou seja, os pais relatam, em que fizeram urnas nas escolas com crianças de 8, 9, 10 anos a ensinar-lhes a votar sim, a dizer que os que falam castelhano são mal criados e ralé, é? Como se sim, diz? Sim. Barrio Barreiros, em espanhol. Que a história do final feliz é Espanha rouba a Catalunha, mas Catalunha vai ser independente. Ou seja, há todo um... Como eu explicava na semana passada, que eu dizia que eu, desde Valladolid, ali o centro da Castela mais imperialista do antigamente, nunca me tinham ensinado na escola nem palavras nas línguas do meu país, nem um bocadinho da cultura das outras regiões. Por exemplo, no País Vasco não há Reis Magos e eu descobri de adulta. Portanto, são coisas do meu país que eu devia saber. E do outro lado, estão a fazer o oposto. Afinal estamos a criar gerações de uns contra os outros. E isto não tem final feliz. Agora, com pessoas presas, com pessoas fora ainda por cima dar esta imagem a nível internacional, e terceiro, com as eleições que também não sabemos em que é que vão acabar.
Enfim. Está ali um embrulho montado, não é, Jair? Não.
Muito.
Um embrulho muito, muito, muito complicado de desatar, não é?
Vai ser cada vez mais pior, especialmente porque as sondagens indicam uma, quer dizer, ou a vitória dos independentistas ou próximo da maioria absoluta por parte da lista unificada com Carles Puigdemont à frente. Então isso aumenta o caldo de confusão que está criado.
Sim, de complexidade da situação. Muito bem. No Brasil, o PSDB, o partido de Fernando Henrique Cardoso, está dividido no apoio a Temer na votação sobre a segunda denúncia. E os partidos que livraram o presidente do impeachment vão boicotar as propostas de Temer no Congresso, a menos que ele retire os cargos e benesses ao PSDB. Com este cenário, Michel Temer desistiu de fazer aprovar a sua agenda reformista, privatizações, modificações nas leis sociais, etc. O que é que significa, Jair, Temer desistir de contribuir ou de cumprir a sua agenda reformista?
Bom, o que acabou acontecendo foi... parece que neste momento o único programa do governo é fugir da polícia. É o único programa que o governo tem.
Uma quadrilha não teria melhor programa, não é?
Ué, mas não só ele conseguiu, bom, isso pelo fim do mandato, o Procurador-Geral da República foi substituído por alguém em que ele achava que era mais da sua confiança. Esta semana ele demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, demitiu liminarmente, e colocou alguém o diretor-geral da Polícia Federal estava com o cargo em risco por duas razões. Uma é que encontrou os 51 milhões de reais em notas num apartamento na Bahia e que eram ligados ao ex-ministro Jadel Vieira Lima. E a partir daí, a cabeça dele estava a prêmio. E depois, a Polícia Federal está realizando uma investigação a respeito da cedência por 35 anos sem aumento do valor da concessão um terminal do Porto de Santos, que é o porto mais importante de toda a América Latina. E o caso envolve o próprio Temer e disse que o Temer pode ter ganho ao longo dos últimos 40 anos dessas empresas, o que se aventa, né, poderia chegar a 2 bilhões de reais para o próprio Temer. Então, foi mudado mudou o programa de governo. Deixou de mudar as leis sociais, de permitir trabalhar mais horas, essas coisas assim, a mudança da previdência social para tornar um ambiente mais favorável às empresas, como era o que alegava o governo, para ser apenas para fugir da polícia.
Ronaldo, qual é o sentimento que tu recolhes aí em relação a esta intenção de Michel Temer?
Primeiramente fora Temer. Olha, quando o Fernando Henrique Cardoso dice che il PSDB deveria lasciare il governo per, se o Temer cair, no, limitare os danos, è chiaro che il partito si dividiu e foram meglio para cá e meglio para lá. Io acho che o Temer pagou todos indistintamente, talvez algum mais e algum meno, e ali nasceu algum dissabor. Mas, agora, também quem recebeu dinheiro, na ipotesi di cair con il governo, cioè di essere ligato perché appoggiava o Temer, io acho che vai, ma io non posso parlare molto e in voce alta perché io sono in Brasile e depois do impeachment.
Il Brasile è una democrazia.
Acho che non ha democrazia, io tenho algum medo
di non voltare.
Olha, no, Temer è un gajo purreiro, è purreiro. Fine.
Virgínia.
Olha, Ronaldo, sabes quem é Rosi Oliveira?
Não.
Pronto, eu vou-te dizer. É a vencedora, porque se calhar até encontras por ali. É a vencedora da edição 2017 da Miss Bum Bum.
Uau!
Rosi Oliveira, Ronaldo. Bom, é a representante da Amazónia.
Voltemos ao Temer.
Não, não, mas é Temer, eu estou a falar do Temer. Mas é porque ela venceu. E ela, como era da zona do Amazonas, e então ela aparecia com o traje típico de algumas tribos indígenas, também a dizer fora Temer, ok? E a dizer que representa o Amazonas e que quer mostrar que não é só uma bunda, um bumbum bonito. Ou seja, se isto já chegou até os certames de beleza e de bumbuns, pronto, uau. Ronaldo, já sabes, Rosi Oliveira é uma excelente pessoa para entrevistar-se e voltares com bom testemunho.
Há esperança para o futuro, seja das mulheres que da política.
Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana que eu vou querer saber agora e vou começar por ti, Virgínia.
Ok, bom, há um estudo, foi feito um estudo, analisaram 500 cidades do mundo e Madrid aparece como a 51ª cidade mais inteligente do mundo. Antes estávamos a falar em inteligência artificial, pronto. Então Madrid está como a número 51 destas tais 500. Barcelona aparece 2 postos abaixo, as guerras entre Madrid e Barcelona, na número 53. Bom, ainda num bom ranking. Portanto, analisaram transporte, mobilidade, sustentabilidade, a governação, a economia, a inovação, a digitalização. Por exemplo, se há redes wireless, pronto, uma série de situações que fazem com que a cidade seja inteligente. E o que me faz perder a cabeça é que Madrid e Barcelona estejam efetivamente entre o top 50, vamos dizer, de cidades inteligentes e que os espanhóis sejamos cada vez mais burros e que não saibamos capazes, incluo-me até, que não sejamos capazes realmente como cidadãos de ver as coisas boas que temos realmente na Península Ibérica, no nosso território, no nosso país, e já não estou a falar a nível político, estou a falar a nível realmente de cidadania. Portanto, se as cidades são inteligentes, vamos fazer com que os cidadãos sejamos, porque os políticos já vimos que não são.
Ronaldo, o que é que te fez perder a cabeça?
A mim me fez perder a cabeça é o show away. O show away é quando estás num piquenique ou num churrasco. O prazer de estar ao ar livre é muitas vezes estragado pelas moscas que vão na comida e que te chateiam. Bom, observando as vacas que afugentam as moscas, abanando a cauda para cá e para lá, foi inventada uma cauda de vaca mecânica que aterroriza e afugenta as moscas. Oh, genial! Então, na onda da Uber, a bola de Berlim para encomendar na praia a bola de Berlim ao vendedor mais perto. Na onda do drone pastor para mandar o rebanho onde se quer, comodamente deitado na sombra de um chaparro, com esta show away, ou cauda de vaca mecânica, para afugentar as moscas, cresce o número das pequenas, grandes e talvez inúteis invenções, aproveitando da alta tecnologia.
Exato. Muito bem. Jair.
Bom, ontem realizou-se em Nashville, nos Estados Unidos, a cerimônia de entrega dos prêmios Country Music Awards 2017. É o maior evento de música country realizado anualmente e todos os grandes nomes do gênero participam. Só que este ano houve uma novidade. Uma semana antes da cerimônia, os jornalistas acreditados receberam um aviso da comissão organizadora informando que se alguém perguntasse aos cantores sobre os atentados de Las Vegas, ainda não havia acontecido de Houston, ou sobre o controle de armas, seria imediatamente retirado do recinto por seguranças e suas credenciais seriam canceladas. Houve uma revolta por parte dos cantores e vários dos nomeados ameaçaram não comparecer, o que fez com que a organização enviasse um novo aviso dizendo que tinha sido um engano e retirando a ameaça. Bom, isso mostrou um pouco como é que é o lobby de armas dos Estados Unidos invadindo todos os setores.
Né? Muito bem. Música é tua, Virgínia.
Trago uma cantora e compositora andaluza, malaguenha, de 37 anos, já tem 5 discos gravados, está a ser bem sucedida em Espanha e também na América Latina. Ela chama-se Vanessa Martín e a música é Tengo Hábito de Ti.
Tengo Hábito de Ti. Fica aí, até para a semana. Até lá.
Tengo hábito de ti, me siento en deuda. Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte si tuviera el poder. Darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de 1000 motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son 4 palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son 4 palabras, resulta terrible decir la verdad.